O Santiago ele defende que o melhor seria o Topfer, porque ele tem mais a ver com a ideia de graphic novel, de novela gráfica, do autor de quadrinhos que faz um trabalho significativo e que não está associado necessariamente à indústria cultural massiva e etc. Então ele tem todo um argumento aqui em cima de indústria cultural, de produção alternativa, e a base dele é a história daí para defender essas justas posições. E daí ele vai falar, quando que aparece, quando que você começa a ter, ele vai falar do Hogarth, né? Vai falar das gravuras, vai falar... Só que daí você tem que descaracterizar o que vem antes, né? Ou descaracterizar não, né? Você tem que dizer, ah, surge mais ou menos aqui. E ele meio que vai pela linha do Gombrich e do Kunzel, que defendem que daí é o primeiro exemplo mesmo de história em quadrinho que a gente teria seria o Topfer, né? Por causa da relação de imagem-palavra e de autopublicação e circulação ali como livro e tal, né? E antes disso você tem os pré-históricos, né? Pré-história em quadrinho, né? Só que daí que tá, né? Você não pode chegar e falar, ah, é uma pintura na parede. Por mais que tenha uma ideia ali, um significado, daí não se considera história em quadrinho porque você associa daí com todo um outro conjunto cultural, um contexto, né? Tipo, você tem produção, imprensa, aparecimento da imprensa, e daí que o Grunstein critica, né? Que ele fala, não tem nada a ver com a imprensa. Isso daí. Só que daí ele propõe que nem o McCloud, né? Tudo é quadrinho. Desde lá das paredes isso. Até hoje. E daí ele mesmo fala, eu sei que isso tem problemas, mas eu prefiro abrir do que fechar. Mas, né?
Esse livro do Grunstein é bem legal. Eu acho que a solidariedade icônica, esse é o termo que ele usa, né? Solidariedade icônica. É muito útil. Eu acho que funciona para uma porrada de coisas. Só que se você abrir para isso, uma criança desenhando na praia, sei lá, na areia da praia, também tem solidariedade icônica, né? E não é uma história em quadrinhos. Então, daí, essa abertura dele, ela é útil, dependendo do que você quer, né? Então, vocês Sim. que estão nos assistindo agora e que querem entrar para o meio acadêmico, você tem que achar um autor que ajude naquilo que você quer defender. Então, se a sua defesa é que as pirâmides tinham quadrinhos, você vai pelo Grunstein, que ele vai funcionar. Ele, ó, existe uma solidariedade icônica. Só que se você for criticar, qualquer palavra tem solidariedade icônica também, porque são as letrinhas uma do ladinho da outra, né? Que ficam solidárias e tal.
Mas ele pega esses conceitos, assim. Eu ia dizer uma coisa, se alguém quiser estudar mesmo linguagem de quadrinhos e tal mais a sério, eu acho que esse daqui é indispensável.
Também acho,
inclusive, indispensável. Inclusive, tá disponível de novo no mercado, assim. Tá de volta circulando por aí. Ele tava sumido esses tempos, ele voltou.
Pela mesma editora?
É, a editora Marsupial ainda. Mesma capa, mesma
programação. A diagramação tá bem horrorosa.
Horrível, né? Sem margens, né?
Não tem margem.
E tem umas questões que já falaram, que tipo, entre a edição original e essa daqui tem muita diferença, que prejudica até um pouco a compreensão no sentido de uso de imagens, assim. Porque diz que eles imprimiram aqui num outro jeito menor, e preto e branco, e tinha outras que eram impressas maiores. Isso aí eu escutei no HQ Sem Roteiro, o pessoal fez uns anos atrás um especial sobre esse livro, e comentaram isso. E é um texto que é difícil, cara, que tipo, tu começa a ler assim, depois, todo texto acadêmico é assim, cara, você lê a primeira vez, você apanha a segunda também, mas tem uma hora que você vai voltando, que o negócio começa a fazer sentido. É nesse momento que você está perdendo a sua humanidade. Mas o negócio começa a fazer sentido, assim. Você começa a entender. E aqui, eu entendi razoavelmente, cara. E eu acho que ele é muito... Esse é o cara que, se eu fosse dizer... Se for fazer academia, cara, é esse aqui. Esquece o McCloud e o...
Isso.
O Weiser. Vai nesse aqui. E se for estudar... Eu acho que esses aqui são bons complementos. O Kunzel e o Garcia, para você começar a pensar que... Esses dois aqui, eu acho que... Se for assim, ah, eu quero trabalhar com histórias em quadrinho, quero pensar história em quadrinho mais sério, mais fundo, esses dois. Mais pop, o Eisner e o...
É, só que o do Grunstein é mais difícil, né? Ele é o mais complexo que tem,
assim. O Grunstein é mais difícil. Esse aqui é basicamente
uma novela gráfica. História, cara. Isso, então, a novela gráfica é um passeio histórico sobre a coisa. E o Grunstein não tá nem aí pra história, ele vai entender o que é a linguagem, né?
Mas daí eu tenho também a minha crítica à novela gráfica, que ele tem, só que o cara, ele parte desse conceito de alta arte e baixa arte, né? Aquele bom e velho conceito, alta cultura e baixa cultura. Então a graphic novel, ela é superior, porque ela é adulta. Ela é adulta, ela pensa. Empoderada. E daí o cara não fala desse jeito, mas você vai lendo, é isso aí. Então por que que é o Topfer? Ah, porque o Topfer, ele foi elogiado por Goethe. Aí vai a história das histórias em quadrinhos sempre foi marcada por essa síndrome de vira-lata, cara. Tipo, não dá pra ignorar a síndrome de vira-lata. Mas eu confesso pra você que essa altura do campeonato eu tô com um pouco de preguiça. E tipo, se os quadrinhos, a gente fica falando, ah, o que são os quadrinhos? A gente não entende e nunca vai entender, cara. Porque os quadrinhos, eles apareceram, sei lá, nos últimos 200 anos, eles estão aí contra tudo e contra todos, cara. Não sei como é que ainda circula. E parece que tá mais forte do que nunca foi, né?
Tipo, e ainda tem o cara que vai argumentar, nossa, veja, porque ele fala em algum momento nesse livro, cara, se não me engano é citando o Homem-Aranha, que daí ele compara talvez o Will Eisner ao Homem-Aranha, falando, olha, surgiram na mesma época, mas um é uma porcaria e o outro é sensacional. Pô, aí rola a síndrome de vira-lata.
É isso aí mesmo. Tem essa coisa assim do status, até aquelas coisas que a gente falava já, né? Pô, o Crumb, mestre, ponto. Ah, referência, ponto. Marco histórico. Robert Crumb é um marco histórico, assim. Tipo, só que você vai falar, ah, porque ele era super alternativo. Só que é um super alternativo super mainstream, né?
Ele é um super alternativo que tem o... Cara, ele foi o convidado especial da Flip. Que alternativo é esse que é o convidado especial da Flip?
Se vira mercadoria, né? Você vai, aquela coisa, tudo é cooptado pelo... Tudo vira mercadoria, né?
Não dá, cara.
Eu não sei se... Enfim.
Vamos fazer mais uma rodada aqui de apontamentos das pessoas. Ó, o Daniel falando que, cara, esse livro do Dama Azur é bem legal, cara. Porque ele começa assim, vamos estudar só a partir do Crumb. Do Crumb pra trás já tem outros livros super interessantes. Leia esse que são super legais. Eu vou começar de 68 pra frente. Então ele se aprofunda mais, né? Por isso é bem legal, cara.
Daniel, se você já tem esse livro na sua estante, ótimo, mantenha ele lá. Eu acho que é um bom... E também essa coisa de começar a estudar quadrinhos depende de qual hora que você vai, né? Você vai pegar por letras, vai pegar por... Acho que o ideal é ir lendo tudo. Esse livro é um puta manual de história dos quadrinhos modernos.
É bem legal.
Ele é bem detalhadinho, tem uns comentários ali. E é um grande apanhado, né? Ele vai te dando um monte de nomes que você pode depois ir atrás e esmiuçar.
Tá falando que ele tem, acho que é o Grostin, né? Que tem outros livros, o Comics and Narration, acho que é do Grostin, cara. Né? Que podia lançar aqui, mas, cara, o público também não é tão grande, não, né?
Cara, não tem, mas tem, né? Porque, por exemplo, você veja, as pessoas estão conversando aqui com a gente, estão falando, tem interesse, né? E, cara, vez os jornadas continuam crescendo, né? Mesmo com pandemia e tal. Tem bastante interesse, assim, porque acho que dá liga, tem mercado, sim.
Aí o Jean tá falando do livro da Bárbara Póstuma, que também é muito legal. Ela também é uma pessoa que eu posso chamar de amiga já, quando ela veio aqui pro Brasil. Feijoada. É, cara, ela veio pro Brasil.
Conta a história da feijoada, velho.
Essa história é muito legal. Porque ela veio aqui pro Brasil e daí eu falei pro Paulo assim, cara, eu vou ficar num hotel perto, se quiser eu cuido, né, eu dou uma passeada com ela e tal. Porque eu sou de Curitiba, não sou de São Paulo, então... Quando eu saio de Curitiba e vou pra São Paulo, eu tô livre, né? Aí eu falei, Paulo, se quiser, o Paulo é o organizador, né, do Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, ele, o Valdomiro, o Nobu e o Roberto. Aí falou, se quiser, eu posso, né, fazer uma ciceroneada pra ela, não tem problema. Só me diga, passa o contato e tal dele. Pô, obrigado. Aí eu saí com ela. Aí a gente visitou o MASP, fomos na exposição do Hitchcock, vimos várias coisas legais. E daí a gente parou pra almoçar e ela pediu feijoada. Aí o Paulo, cadê vocês? Eu falei, cara, então, a gente tá aqui na Paulista, que a gente tá comendo uma feijoada. Aí o Paulo me responde assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A palestrante, que vai dar uma palestra daqui a pouco, e você tá levando ela pra comer feijoada. Se essa mulher tiver um piriri... E daí ele parou aqui e falei, não, é feijoada light. Daí eu menti pra ele, não era uma feijoada light. Mas pra nossa sorte, ela não teve nenhum problema gastrointestinal. Deu a palestra super bem, com a tradução do Érico, inclusive. E deu tudo certo. Mas o Paulo me deu uma chunchada por causa disso aí. E foi essa história é muito engraçada, cara. E o livro dela é muito bom, assim como o Vanderlei falou ali, o livro do Barbieri, que também é muito legal. Só que o livro do Barbieri é mais antigo, né? Ele foi lançado agora no Brasil, mas é um livro um pouco mais antigo.
A Bárbara Póstuma tem uma outra coisa que eu acho legal do trabalho dela, porque ela mesma fala, né, que ela pegou o sistema dos quadrinhos, como o sistema falava muito dos quadrinhos franceses e europeus, ela aplica muitos conceitos do Groestin para os americanos, assim, e tal. Né? Ela quis fazer uma ponte, e ela é australiana ainda, né? Então eu acho que talvez ela seja até mais digerível que o Groestin.
Ela não é australiana, ela trabalha na Austrália. Agora ela trabalha na Nova Zelândia. Foi para Nova Zelândia.
Ah, achei que ela era de lá.
Não, acho que ela é americana, cara. Ou canadense, acho que ela é canadense, mas ela foi trabalhar lá, né? Então, o Sartre falou ali que você tem que achar teorias que se encaixam na sua proposta, mas também não force a barra, né?
Isso, eu queria fazer um outro parênteses. Posso aproveitar a fala do Sartre?
Vamos.
Que, cara, ele fala ali, não rolar o que rola no teatro. Não é só no teatro, cara. Que a galera tirar texto de contexto para adaptar o que lhe convém. Não é só no teatro. O grande problema que a gente tem na academia, e que às vezes eu sofri com isso e eu vi pessoas sofrendo com isso, que às vezes a nossa ficha demora para cair. A gente acha que a gente pode pegar qualquer coisa e misturar ali, e às vezes não lê direito. E daí que entra a coisa maravilhosa da banca e dos orientadores, né? Porque, por exemplo, aí no PPGTE, onde eu e o Escama fizemos, cara, você entrava com um conceito errado. Se bancasse o louco de entrar com um conceito errado na sala de aula, cara. Se levava uma invertida do Gilson, da Marilda, do. Cara, os caras assim, mas como que você está usando esse negócio? Daí você, veja bem. Você começava com veja bem, a pessoa. Vá lá, lê esse troço e volta com uma argumentação aqui que funciona, encaixe. Daí você fazia mais ou menos, chegava lá, tá, mas e esse assunto aqui? E como é que você. Você não está vendo a contradição que tem aqui? Daí a gente ficava com aquela cara de. Você aprende, mas você leva uma surra, velho. E não é só em teatro que acontece isso. Direto, assim, acho que diversas áreas o pessoal usa, tira do contexto, não sabe, quer abraçar tudo, falar de tudo, pega os negócios, às vezes pega dois autores que não conversam entre si, colocam no mesmo texto, né?
Aí o De Santos falando que teoria de quadrinhos é o nicho do nicho, né? E é isso mesmo, né? Aí o Evandro falando onde é possível estudar quadrinhos e lecionar sobre o tema específico. Cara, antigamente tinha uma pós-graduação, uma especialização em história em quadrinhos, que era minha mesmo, muito obrigado. Eu que inventei. E na faculdade OPET, né, que eu trabalhava lá há muitos anos, eu tinha algum moral lá. E bancaram duas turmas. Só que como nunca deu dinheiro, falaram, olha, não deu dinheiro. Mas de lá saiu a Bianca Pinheiro, de lá saiu o Alexandre Lourenço, de lá saiu o Yoshi, né? Assim, que são os caras que ficaram muito grandes, né? Então... De duas turmas só. Tem o. Aquele menino que pintou o Louco também, o Louco Fuga, do Marcelo Coelho. Assim, de uma turma que tinha. Isso. De uma turma que tinha 20 pessoas no total, a gente conseguiu 5 caras que despontaram. Tamo bem.
Me sinto muita gente que tem um trabalho gratificado. Bom com o nosso amigo lá.
É verdade. Mas não tá dando pra ver e o meu tá lá embaixo, cara. Nada com coisa alguma.
Nada com coisa alguma. Ricardo Cuica. Assim. Maravilhoso aqui. O cara fez quadrinhos em caixinhas.
E são legais. Maneiro. São literalmente tiras. Você abre, lê a tira, guarda. É muito legal.
Cara, é um material bem bacana esse dele.
É bem legal, cara. Tenho aqui. Bom, daí o Earl tá perguntando aonde se enquadra Apocalipse Integrados. Cara, são ensaios, né? Apocalipse Integrados não é um livro. É uma coletânea de ensaios do Humberto Eco. Sobre o que a gente chama hoje de cultura pop. Né? Na época não era cultural, chamado assim, né?
Mas o que eu acho bacana é porque eles. Cara, o Humberto Eco, assim, isso ali é o start, né, dos ensinos de quadrinhos. Primeiro porque é a pó do Humberto Eco. Uau, o Humberto Eco está falando de quadrinhos. Aí o pessoal para de dizer que é bosta, né? Isso. O que o Humberto Eco. Daí o Humberto Eco constrói. Fala dos sistemas, aquela análise do Steve Canyon. Ele ali na análise do Steve Canyon, ele é o
cirúrgico. Um dos
marcos também. É marco, assim.
Cirúrgico.
Ele tem coisas ali que ele erra, que a gente pode discutir, que ele fala que o balão é a principal característica das histórias em quadrinho. Embora isso seja discutível, cara, ainda assim o cara vê, falar, e a ideia do balão vai depois ser usada, né, no próprio Yellow Kid, né, pra defender que ele era a primeira história em quadrinho.
Mas veja que a palavra balão em italiano é a mesma palavra que designa a história em quadrinhos, né? Fumetti é ao mesmo tempo o balão
Sim.
e a história em quadrinhos. Então é claro que para ele, que é italiano, existe uma chance muito grande dele achar que o balão é a estrutura fundamental, né?
Sim.
E também, é legal, cara, que o Apocalípticos, ele defende o Steve Canyon, defende o Snoopy, né, o Peanuts, e ofende o Superman. Então ele faz uma análise muito mais, sabe, criteriosa e isenta, supostamente isenta. Claro que isenção não existe, mas supostamente mais isenta. Não.
Cara, eu, na minha opinião, ele idolatra o Charlie Brown, né?
Idolatra.
Que ele curte pra caralho, assim, que toca nele. O Superman, ele problematiza a questão do mito, ele problematiza a questão da indústria, da figura repetida que nunca cresce. E o Steve Canyon, ele não faz nenhuma coisa nem outra, né? O que ele faz ali é falar, olha, essa página...
Destrinchar a página.
E daí ele começa a falar só como funciona a página. Ele não chega a se manifestar assim em si. Ele dá umas pistas ali, mas ele não chega a falar, olha, isso... Até porque é a proposta do livro, né? Tipo, entre ele dizer se é bom ou ruim, o que ele faz é... E as problematizações, quando ele critica ou elogia uma coisa, ele tá super bem amparado. É um livro que eu acho um marco, cara. Eu acho que tem que ser lido, assim...
Muitas vezes. Eu sempre passo pros meus alunos, cara.
Porque ele, em 54, já falava essa coisa, cara, que alta e baixa cultura não é o caminho, velho. E ainda até... hoje... A gente tem isso, cara. Tem discussões que ficam nessa estrutura. Aí existe o nobre, o bacana, e existe o lixo. Daí você não tá crescendo desse jeito, cara.
É, não dá, né? Sartre, ela curtiu a feijoada? Sim, ela curtiu a feijoada. O Paulo ficou um pouco mais receoso, mas ela curtiu a feijoada.